Olá, meu nome é Vini Castro, eu tô aqui hoje com a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. É porque assim, podcast bom é podcast raiz em que as duas pessoas falam pra caralho. E o Igor é a pessoa que eu mais conheço que mais fala dessa vida, né?
Obviamente.
Porque assim, você começa a falar e fica aí pra sempre. E isso que é um podcast bom, porque
amor,
vai render
o quê? Amor, a gente vai passar 10 horas gravando isso aqui.
Vai render conteúdo, vai ser maravilhoso. É, hoje estamos aqui no BacanaCast número 13 pra poder falar um pouquinho sobre política do cancelamento, sobre Kanye West, sobre o que é gospel de verdade na opinião de Igor Costa, porque assim, é importante citar a escola de que a informação vem, né? É tipo data cu. Nós somos o BacanaCast nas redes sociais, BacanaCast com K no Twitter e BacanaCast sem K no Instagram e no Facebook. A gente tá com um e-mailzinho pra você mandar opiniões, se você amou, se você odiou. Estamos disponíveis no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer lugar que você achar. Estamos até no YouTube, vai lá dar uma olhada na gente no YouTube. Igor, quem é você na fila do pão? O que, é que você faz pra abrilhantar a sua fala nesse programa? Porque assim, primeiro que a gente vai falar um pouco de gospel, então você é negra da igreja.
Sempre.
Bate tambor e da igreja. Eu nunca entendi essa pauta, mas assim, não é um programa pra isso.
Ai.
Eu chamei você aqui pra poder a gente conversar um pouquinho sobre o Kanye West, mas assim, na minha cabeça foi evoluindo, porque... Na última semana, eu escutei alguns podcasts que falam sobre a política do cancelamento.
Uhum.
O Wanda falou sobre isso, o Mamilo falou sobre isso, e eu falei assim, velho, tá, vamos lá. Eu gostei do exemplo do Kanye, porque ele é polêmico desde sempre.
Uhum.
Inclusive, estamos aqui com matérias, meninas, pra gente ler um pouquinho pra vocês, porque na data da gravação desse programa, já fizeram 10 anos e que o Kanye tomou o microfone da Taylor Swift ganhando o VMA, dizendo que a Beyoncé, que é dona da porra toda, devia ter ganhado com... Era...
Não lembro agora se era Sasha Fierce, alguma coisa assim. Se era 2007, 2009,
era o... Eu acho que era especificamente o clipe de... Não era Sweet Dreams. Era Put a Ring on It.
Ah, ok. Lembrei da polêmica.
E eu queria saber pra você, tipo, o que leva um artista a ser cancelado? A central gay de cancelamento tá vigentíssima hoje em dia. Como é que é?
Tá, primeiro eu vou começar falando um pouquinho de mim pra que as pessoas entendam muito como é que eu surjo nesse cenário. Bom, primeiro eu sou uma pessoa, uma criancinha de Jesus, criada ali na igreja. Comecei a fazer música na igreja, aí fui pro instrumento, me formei em violino, aí depois fui pro canto, me formei em canto. Então eu trabalho bastante com música na igreja, trabalhei na verdade muito tempo, hoje em dia não mais. Então eu conheço os bastidores do mundo gospel brasileiro e talvez um pouquinho do mundo gospel de uma forma geral. Sobre a política do cancelamento, o que leva o artista a ser cancelado? A gente tem, inclusive, vários artistas gospels no Brasil sendo cancelados. Eu acho que o que leva a pessoa a ser cancelada, na realidade, são as merdas que ela fala. Simples assim. A gente não vive mais num mundo onde as pessoas têm a liberdade de falar certas coisas, né? A gente não vive mais num mundo onde as pessoas... Onde a gente deva ser conivente, por exemplo, com racismo, ou com homofobia, com LGBTfobia de uma forma geral. E... Essas personalidades tão maravilhosas geralmente tocam em assuntos desse tipo. E o que leva um artista a ser cancelado nesse meio geralmente são temas políticos, temas de origem individual, né, de orientação individual da pessoa. Mas há outros também, né? A gente pode citar aqui vários artistas que foram cancelados nos últimos meses, pelo menos pelo Supremo Tribunal do Cancelamento Brasileiro.
A comunidade gay LGBT tá maravilhosa, tá fazendo um papel muito importante para a cultura brasileira e mundial, na minha opinião. Né? Porque a gente cancela...
Limpando assim, o mundo das pessoas.
A gente cancela desde Bolsonita até Azealia Banks. Ótimo.
E o melhor é que é por motivos completamente diferentes, né? Maravilhoso.
Tem uma lista, depois eu te mostro, Igor, que é motivos pelos quais artistas estão sendo cancelados. Aí, tipo, tem assim, Paulo Gustavo, motivos de ser Paulo Gustavo. Anitta, falou merda, é muito bom.
Então, no Twitter tem um perfil chamado Central de Cancelamento, que é pra te orientar durante o dia os cancelamentos diários que a gente tem. Então, assim, no mínimo 5 por dia. Então, pra você que tá em dúvida sobre aquele artista que foi cancelado, aquele grande filho da puta que você não sabe se de fato foi cancelado, você faz o quê? Você acessa a Central de Cancelamento no Twitter e lá o nosso saque, né, vai te orientar.
Vai estar te comunicando.
Vai estar te comunicando com um bom atendente de telemarketing. Sobre quem foi cancelado ou não na última semana.
Durante esse programa eu vou citar algumas pessoas que viraram crentes buscando a salvação eterna. Nossa, maravilhoso. A Fernanda Gentil tá ali também.
Gente, Fernanda Gentil foi cancelada. Inclusive, a gente tá aqui com o perfil aberto do Central de Cancelamento. Pra quem não sabe, o arroba é cancelada hoje. Tá no Twitter, tudo junto, minúsculo. Então você vai saber direitinho quem foi cancelado por dia. É maravilhoso. É
notícias,
uma fonte de informação.
Notícias, notícias. Eu queria perguntar pra você, então, beleza. A gente já partiu do pressuposto de que a pessoa faz merda, uhum, e por isso ela merece ser cancelada.
Sim, com certeza.
O cancelamento pode ser revogado ou não, depende muito da comunidade gay no momento. Se tá, se o
depende
só,
do humor
se,
e da se, música que foi lançada.
Se Mercúrio tá retrógrado, sim, né? Então, assim, acontece muito isso. Mas eu queria perguntar pra você desse tipo de movimento que a gente vê muito, principalmente no famoso, de que é, passou a vida fazendo merda, passou a vida cheirando cocaína, fumando maconha e vira crente. Pode isso, Arnaldo?
Então, cara... Porque essa é a questão da conversão, né? A conversão é isso, assim, é você deixar de fazer as coisas que você fazia no passado. Então eu sou uma pessoa que não julgo a conversão alheia. Eu só acho muito estranho que da noite pro dia, o fulaninho que usava cocaína a noite inteira, escrevia todas as letras que fizeram sucesso à base de droga, ou, lembrando, tá, álcool também é droga, cigarro é droga, enfim, a gente tá falando de tudo isso. E aí, do dia pra noite, assim, é de quinta pra sexta, deu meia-noite, a pessoa muda completamente. E aí ela começa a condenar coisas que ela fazia há 2 horas, né? E ela começa a ter um comportamento extremamente intolerante com as pessoas e outras. As pessoas têm liberdade individual. Então, assim, cada um que siga a sua vida com as escolhas que acha que deve fazer. E aí o chato dessa galera é isso, né? Assim, não é virar crente, não é se converter a qualquer religião. O chato é querer que você siga uma regra que você não escolheu. Ou seja, a pessoa escolheu a regra pra ela e ela espera que você vai seguir junto. Eu acho isso uma imbecilidade, uma quebra de direito individual da pessoa, escolha individual e racional do indivíduo, sei lá.
O Igor é jurista, tá, gente?
Eu acho muito chato essa galera, eu acho muito chato. Acho assim que, cara, beleza, você se converteu, massa, espera as pessoas se converterem, aí elas vão pensar talvez um pouco igual a você, mas até lá, deixa as pessoas irem sozinhas, não enche o saco de ninguém.
Deixa eu situar a galera pra que você que não leu o título antes de entrar, ou não tá na internet vivendo como um ser humano qualquer. Kanye West, desde o final do ano passado, tem feito uma série de shows chamado Sunday Service. Ele, com um coral gospel, como o Igor vai pontuar com a gente a diferença entre gospel e qualquer outra coisa, tava fazendo uns shows bem interessantes. Eu parei pra poder escutar, ver uma performance dele gravada e disponibilizada por ele. Eu achei bem bom até. Só que durante o processo de produção desses shows e de gravação de um novo álbum, ele diz que Deus tocou o coração dele e, portanto, é um ser humano abençoado e que tudo que ele faz agora é em nome e em honra de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem algumas notícias aqui. Gospel Prime fala sobre o Kanye e essa nova fase dele, de que ele se converteu do ano passado,
só
tá passando por uma transformação.
Só para as pessoas entenderem, o Gospel Prime, na verdade, é uma plataforma de fofoca gospel no Brasil, tá? De fofoca do mundo evangélico no Brasil, e eles realmente se julgam jornalistas, mas...
Não, que absurdo, Igor, a gente vai ser processado pelo Gospel Prime.
Seremos processadas e canceladas, provavelmente.
Pela Gospel Prime, eu acho maravilhoso, uma comunidade enorme de fãs.
Inclusive tem um outro, tem um site chamado Fuxico Gospel, ou seja, a galera realmente faz notícia em cima de fofoca do mundo de pseudo-celebridades que ninguém tá interessado em saber, mas tudo bem. Kanye West, não tô falando do Kanye, tá? Tô falando desse pessoal do Brasil que faz música religiosa e a gente não tá nem um pouco interessado na vida deles, mas enfim, existe notícia sobre isso.
Eu gosto que o pai me começa a comentar na matéria deles que o Kanye tá numa época diferente da vida dele, e que ele passou por muitos problemas nos últimos anos, porque ele foi diagnosticado com bipolaridade, uhum, tá tomando os remedinhos, às vezes sim, às vezes não, porque assim, uma das coisas que eu queria conversar é que a gente assistiu o Airpool Karaoke aqui, que é a performance dele com o James Corden, que tá no YouTube pra todo mundo ver, tá de graça, meninas, é que ele tá com uma cara de drogado, parece que ele tomou vários Rivotril, ele tá, tipo, sem alma, moleque.
Gente, é o Prazolan, com certeza, assim, no mínimo 2 pra ele pegar aquele voo, assim, no mínimo.
E eu tô achando maravilhoso, porque, assim, ele vem numa escalada de loucura há alguns anos, sim, se filiou ao Trump, sim, uma loucura, disse que ele é mais influente que Jesus Cristo em alguma época da vida dele, que sim, eu lembro disso.
Talvez, será que essa posição permanece? Vou tentar entender isso ao longo da minha vida.
É, eu acho que sim, né? Porque assim, ele tá emprestando a voz dele pra poder falar em nome de Jesus.
É, então ele deve
estar
alcançando mais gente, é verdade.
Eu acho isso importante. Então assim, ele juntou a fama de Jesus com a dele.
Menino, tá batendo, assim, níveis altíssimos. Tá uma maravilha.
Maria, mãe de Jesus ali, ó. Quase.
Ele tá no mesmo patamar da galera ali, né? Da Divina Trindade, uma coisa assim.
Espírito Santo, essa galera aí.
Essa galera que trabalha ali nesse ambiente.
É, mas eu queria começar com a notícia de que o Kane diz que Jesus, que Deus abençoou a vida dele, porque ano passado ele tinha ganhado uma renda de 115 milhões, se eu não me engano, que ele fala no RP Karaoke. E... terminou um ano super em dívida, devendo 30 milhões, alguma coisa assim. E esse ano, porque ele se converteu, entrou na conta dele milagrosamente um total de 68 milhões de dólares, eu acho. Então assim, Jesus entregou pra ele a renda de um país da Etiópia, sabe? Um país pequeno.
Absolutamente.
Assim, por quê? Porque ele tá fazendo o trabalho do Senhor.
Sim, então, assim, Deus prospera.
É, mas prospera com uma velocidade incrível.
Incrível,
assim. Assim, é um rendimento maravilhoso. Quanto que é o juros divino?
Eu tô tentando saber, tá? Eu não sei se é calculado com base no que é devolvido de dízimo, 10%, não sei. Talvez.
Olha, ó, 68 milhões. Kanye West segue divulgando seu novo álbum, Jesus is King, e dando declarações polêmicas. Na segunda-feira, dia 28, durante a aparição no Carpool Karaoke... Ai, meu Deus. Durante sua aparição no Carpool com James Corden, ele disse que
Airpool.
Não, mas é porque... Karaoke. Não, tudo bem, pode ser Airpool, pode ser Carpool, pode ser assim.
Maravilhoso.
Do jeito que vocês quiserem, meninas. Ele disse que Deus tem usado para mostrar seu poder e o recompensou financeiramente por ter se tornado um cristão. A fala dele é assim: ele está me usando para mostrar o seu poder. No ano passado, fiz 115 milhões e ainda acabei com 35 milhões de prejuízo. Este ano, recebi 68 milhões, cerca de 280 milhões de reais. Na restituição do imposto de renda. Aí eu achei divertido, porque assim, essa matéria, apesar de ter sido do UOL, é uma assim, é bem jornalística, porque ela fala assim que. Sobre as declarações de Kanye, o site Consequence of Sound destacou que, na verdade, o músico se beneficiou com um novo programa de imposto de renda que defende grandes fortunas, implantado pelo atual presidente Trump. Então, assim, não foi Jesus que deu na mão dele. Foi o Trump. E eu acho especialmente interessante porque o Trump é um amiguinho do Kanye, que apareceu com o boné Make America Great Again. Acho divertido.
Eu acho que essa vamos lá, né? Vamos introduzir a coisa. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que fazem Kanye West ser cancelado.
A loucura dele?
Não, a aliança dele com Donald Trump. Porque ele é louco, todo mundo já sabe. A partir do momento que ele sobe no palco e rouba um prêmio da mão de uma artista que ganhou o prêmio, pega o microfone e fala que o prêmio não merecia ser dado a ela, cara, você já tá fora da casinha há muito tempo. Assim, isso não é normal e as pessoas, na verdade, já entendem como algo natural. O negócio mesmo é político. Então, Kanye West é cancelado pra todas as comunidades. Eu imagino que pra comunidade negra, pra comunidade LGBT, enfim, até pros próprios fãs dele, pra alguns, pelo menos, uma parcela. Ele é cancelado nesse momento dessa aliança política, porque a gente tá falando de um cara negro que vem de um subúrbio norte-americano, que nasce sob condições que eu não conheço, mas essa é a grande história de todo mundo, né? No mundo, qualquer preto no mundo, na verdade. Ah, só pra registrar, eu sou preto, então só pretos chamam pretos de preto, tá? De qualquer preto no mundo, assim, raras exceções, né? São pessoas, personalidades negras que nascem em classes sociais favorecidas. E na realidade, o Kanye West faz uma aliança com um cara que os pais ajudam a formar a Ku Klux Klan, né? Primeiro, sustentaram a KKK durante muito tempo financeiramente. Depois que os pais dele morreram, e aí ele passa a ser o grande empresário, né, da família, a grande mente por trás dos negócios da família.
Ele passa a ser o principal nome Trump, né?
Sim, ele passa a ser a primeira...
Trump.
Ele passa a ser o Trump, e aí, nesse momento, ele então começa a sustentar a KKK, né? Ele sustentou a KKK por bastante tempo também. Então não é uma questão... a gente tá falando aqui de racismo puro, né? De ódio por cor, de ódio por orientação sexual, por ódio... De N formas, assim, de nacionalismo, de ultranacionalismo, né, de extrema direita, a gente tá falando disso.
A definição de ódio.
A definição do ódio. Então, assim, uma pessoa negra que veio nesse cenário como várias personalidades negras no Brasil e nos Estados Unidos vieram. Se associar a um personagem tão absurdo como Donald Trump, não tem o menor nexo.
É, eu só vou fazer um adendo em relação a essa loucura dele e essa própria falta de consciência de vida. Ano passado, durante uma entrevista no TMZ, Kanye afirmou que a escravidão de negros nos Estados Unidos foi uma opção. Aí ele fala,
no mundo todo, no mundo.
Quando você ouve que a escravidão durou 400 anos, me parece que foi uma escolha. Disse ao repórter durante a entrevista. Então, assim, ele é tão louco, porque depois ele emenda dizendo que, tudo bem, se a escravidão tivesse durado, sei lá, 50 anos, ele entenderia que foi um negócio forçado. Mas chegou um ponto que os negros, eles se cansaram, assim. Vou ficar aqui sendo chicoteado, trabalhando de graça, morrendo. É interessante pra mim. Escolhi ficar na merda.
Mas então, aproveitando que ele agora é cristão, evangélico, protestante, sabe Deus qual é o nome que a gente vai dar pra esse homem agora. Então, será que ele acha também que a escravidão que havia no Egito Antigo, nos tempos bíblicos, do povo chamado povo de Deus, também era por opção? Ou era porque, de fato, o Egito exercia um poder coercitivo acima dessas pessoas e, portanto, ele manutencionava uma cultura escravista, né? Enfim, fica a questão, né? Esperamos que Kanye West um dia responda isso. Porque se a escravidão de negros foi uma opção, o que não terá sido a escravidão do chamado povo de Deus no Egito Antigo. Enfim.
Jogou a bomba aí, a bomba gospel.
A bomba gospel do dia.
Mas, assim, eu concordo que ele tá louco há muito tempo e que ele foi meio que perdendo a credibilidade. E eu quero trazer o papo da política do cancelamento de novo, exatamente por isso, porque a gente passa, nos últimos anos, por um movimento muito importante na indústria do entretenimento, seja música, séries, filmes, qualquer coisa que entretenha-nos, sobre esses caras, tipo o Harvey Weinstein, que abusaram e fizeram a desgraça durante...
O próprio Johnny Depp, né, que agora estrela os novos filmes da...
É outra que vai
Animais
ser cancelada.
Exatamente, da saga Animais Fantásticos.
Demais. Porque a gente acaba que precisa entender que... tudo bem, ele é um otário, o Depp é um otário, o Kanye é um otário, o Bill Cosby é um otário, o próprio... Qual é o nome do cineasta judeu lá que casou com a filha?
Não me recordo. Não, esse caso não vou saber te responder.
Enfim, a gente aparece com vários casos desse e a gente precisa entender que mesmo o dono quem assina a parada, seja racista, homofóbico, abusador, estuprador, esse tipo de coisa, existem várias famílias por trás daquilo. Então, assim, um filme que é feito por um cara desses emprega milhares de pessoas durante sua produção. Aí eu fico meio que sem saber se é ok continuar consumindo esse tipo de conteúdo, dando visibilidade pra um cara desse, se é ok eu comprar, e o Igor falou que não ia julgar, eu vou. Se é ok você comprar o argumento de que agora você é uma pessoa santa, que você se converteu, que seu trabalho vai ser só sobre o Senhor... E se isso é ok, se desculpa essas falhas dele no passado?
Eu acho que não. Olha, a ideia de uma conversão, seja a qual religião for, a qualquer religião, a ideia é que você mude, né? Que seu caráter seja mudado a partir daquela conversão, ou seja, que você se torne um ser humano melhor, em qualquer religião. Essa é a grande ideia da religião, né? Agora, não acho que conversão é salvo-conduto para
qualquer
passação
coisa
de pano, ou pra perdão simultâneo da coisa, automático. Não acho. Eu acho que as pessoas têm que mudar de atitude. Então, se a pessoa foi uma otária no passado, a gente espera que ela mude, né? A gente espera que a coisa evolua, né? A gente espera que a pessoa evolua como ser humano pra que a gente não tenha que voltar a cancelar. Ou pra que a gente não tenha que manter o cancelamento daquela pessoa. Eu acho que a política de cancelamento... Ela é uma política legal, uma política legal é ótima, né? Como se fosse uma política governamental.
Mas
ela
quase,
é quase do governo LGBT.
Já que o filho da puta do Bolsonaro tá fazendo política que preste, vamos fazer
a nossa. A gente faz a nossa. A própria Constituição das gays. Mas essa é a questão. Acho que a política de cancelamento, ao mesmo tempo que ela é muito boa...
Woody Allen é o cara que casou com a filha adotiva dele.
Tá.
Ele tava casado com a mulher, aí ele separou da mulher e se casou logo depois com a filha.
Ah, gente, enfim, né? Aqui, as pessoas, elas estão loucas, completamente loucas. E aí, essa política de cancelamento, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. O lado positivo é que, olha, tá sendo exposto aquilo de merda que a pessoa tem feito. O lado negativo é que a gente cancela essas pessoas e a gente cria dois campos, né? A gente tá vivendo um mundo polarizado politicamente, socialmente, enfim, de todas as formas possíveis. E a gente cancelando essa pessoa, a gente tá jogando a pessoa automaticamente pro campo do lado de lá, sem conversar com essa pessoa, né? Isso aconteceu muito no período de eleições aqui no Brasil no ano passado. A gente cancelou um monte de parente, um monte de amigo, graças que se tornou ex-amigo, graças a Deus, porque eu mantenho esses cancelamentos até hoje. Mas às vezes eu fico... Eu me pego me perguntando exatamente isso. Será que fiz certo em cancelar? Ou rolaria uma conversa? Ou rolaria, né? Vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que nesses casos, por exemplo, de estupro, de abuso sexual, né? De assédio moral. Enfim, eu acho que nesses casos não há muito o que se conversar. A pessoa, ela é assim e as ações dela vão demonstrar se ela mudou ou não. Mas em contextos políticos, eu acho que a gente precisa ainda sentar e conversar com as pessoas que a gente tem um desentendimento, porque senão, de fato, a ideia é os acéfalos do lado de lá, né? E nós todos maravilhosos, lindos e conscientes politicamente aqui.
Depois eu vou fazer um programa só sobre essa nossa geração e a nossa bolha tem... se a gente tem uma postura arrogante ou não, porque talvez a gente não consiga estar... A gente não tá conseguindo conversar com pessoas, a gente tá conseguindo alcançar pessoas.
Eu acho que não, já vou adiantar minha opinião. Eu acho que não, a gente não vive nessa bolha da soberba, nessa bolha da arrogância. Eu acho que a gente vive na bolha do cansei de me estressar com gente burra. Cansei de me estressar com gente ignorante.
Mas quando você começa a falar que você está estressando com gente burra, você tá diminuindo a pessoa, então você tá sendo arrogante. Então, assim...
Desculpa, gente, é aquela coisa, né? Eu vou lutar até o final pelo seu direito de ser burro. É exatamente isso. Entendi. Você tem direito a falar o que você quiser, a pensar o que você quiser, mas...
Apesar de estar errado.
Apesar de você tá errado e eu sempre tá certo.
Entendi. Voltando pro Kenny. Eu entendo tudo bem, tipo, que a gente precisa delimitar, botar paredes ali. Então, assim, um cara que casa com a filha não merece.
Acho que há problemas de, né? A gente não vai reverter o cancelamento.
Não merece. O cara que estupra várias mulheres e abusa sexualmente dessas mulheres durante décadas e continua sendo relevante hoje em dia na indústria do cinema dos Estados Unidos também não merece muito diálogo. Vários desses casos que a gente viu no ano passado com o Me Too e depois com o Oscar So White não merecem ser revistos. Mas aí, de novo no Kanye, ele passou os últimos 10 anos, desde a polêmica dele com a Taylor Swift e a Beyoncé, falando e fazendo merda no nível estratosférico. Ele inventou na cabeça dele, por exemplo, que o Jay-Z ia mandar matar ele, porque o Jay-Z é esse tipo de pessoa que tem um hitman.
Só pra registrar, Jay-Z é o dono da gravadora Roc Nation.
Gravadora que ele faz parte.
A gravadora que o Kanye West fazia parte, eu nem sei se faz mais. Eu acredito que depois desse rebuliço todo de polêmicas e tal, o próprio Jay-Z tenha pedido um rompimento de contrato, porque não tem como você manter contrato com uma pessoa que é psicologicamente...
Instável, louca.
Eu acho que instável está sendo muito legal, é incapaz mesmo, mas tudo bem.
Então assim... são reiteradas posições infelizes do Kanye West pra agora ele desbocar nessa nova postura dele e tudo bem, vamos acreditar por enquanto.
Então, eu acho que a coisa já começa errada, né? A coisa já começa errada porque Kanye West é casado com a Kim Kardashian. Pra quem não sabe, Kim Kardashian família enorme.
Não, pelo amor de Deus. Se você tá nesse programa conversando com a gente e você não sabe quem é Kim Kardashian, você precisa... Sim.
É verdade. Você precisa, na verdade, renascer, reencarnar, amor. Porque nessa encarnação você já não tem mais jeito. Mas vou tentar te ajudar. Kim Kardashian faz parte de uma grande família que se tornou famosa por escândalos sexuais e por envolvimento no mundo jurídico. O pai da Kim Kardashian e das irmãs dela era um grande advogado nos Estados Unidos, ganhou muito dinheiro, elas ficaram famosas. A própria Kim Kardashian vazou o próprio vídeo, a própria sextape, foi ela que vazou, isso é muito claro pra todo mundo, ela disse que não até hoje, mas foi ela que vazou, é óbvio. E aí elas se tornam muito famosas, elas começam a ter vários reality shows produzidos por aquele...
Keeping Up with Kardashians.
Keeping Up with the Kardashians, e assim, elas têm vários reality shows ao longo dos anos, assim, há mais de 15 anos pelo menos, no canal E! Entertainment, que é um canal de fofocas norte-americano que o Brasil importou e a gente tem em qualquer operadora de TV paga. E aí o que que acontece? Ele casou com a Kim Kardashian sabendo quem era a Kim Kardashian, né? E ele tem filhinhos com a Kim Kardashian.
São quatro.
Exatamente, a filha mais nova, que se eu não me engano é a Northwest.
A North.
ela simplesmente é clicada em todos os lugares, porque ela sai muito com a mãe, e ela geralmente sai maquiada, com uma maquiagem leve, mas pra uma criança gera algum tipo de choque, pra gente que vê e tá acostumada a não ver crianças maquiadas. Ela sai com peças, né, com joias grandes e chamativas, ela sai toda estilizada, então as roupas dela são lindas, enfim, uma criança linda e tal. E só foi o Kenny lançar esse álbum que ele deu uma entrevista dizendo que ia proibir a garota de andar daquela forma porque estavam sexualizando a menina. Eu acho engraçado. O primeiro ponto é: você é pai dessa menina antes de você, abre aspas, conhecer Jesus, fecha aspas. Onde é que você tava no momento em que a sua filha começou a ser vestida daquele jeito? Porque ela não se vestiu daquele jeito, tá? Aquilo é a ideia da mãe, de alguém a ideia era aquilo.
Provavelmente da mãe.
Provavelmente da mãe. Conhecendo a mãe, né? Do jeito que a gente conhece. É, aqueles muito íntimos de Kim Kardashian. Obviamente. Brother. Obviamente. É, então, onde é que você tava? Que você não foi pai antes disso, né? Pra proibir sua filha. Ou seja, agora você usa a desculpa religiosa. E a gente tá falando de religião, a gente não tá falando de fé. A gente tá falando de religião, ou seja, da instituição da religião.
Com todos os seus dogmas.
Com todos os seus dogmas, regras. Suas regrinhas chatas e tal. Ou seja, enfim, gente, a incoerência já tá na primeira entrevista que ele dá depois do lançamento desse álbum. Então, pra mim, Kanye West não mudou, continua mais surtado do que nunca. Mas vambora,
o programa acabou aqui então, A gente esgotou o assunto. Kanye West não mudou, continua louco, continua cancelado, então é isso.
A diferença é que agora ele tá, né, lançando álbum do
Senhor.
Gospel.
Em nome do Senhor. Ele produziu esse álbum, e eu não vou saber dizer o nome do produtor, cadê? Eu até tenho aqui. Tá. A notícia é do Reverb. Ou Reverb, sei lá como fala isso em inglês. Então, segundo o site Reverb, o produtor, que é Frederico Weinberg, que é um cara que já trabalhou com algumas bandas, tipo Coldplay e tal, que tava gravado, enfurnado no cativeiro da Cia, só que no cativeiro do Kanye West, pra poder fazer esse último álbum, disse que a transformação espiritual do Kanye foi tão foda, tão intensa, de que ele acha que ele não voltará a produzir música secular a partir de então. Que todas as obras dele serão gospels, sei lá qual é o nome do plural disso. E aí que eu dou a chance pro Igor, que é música gospel, brilhar aqui, gente. Eu gostei do álbum, e eu gostei tanto do álbum que eu fiquei preso nessa temática nos últimos dias, estudando pra pauta, pra ver quais são as sonoridades que ele trouxe. E achei um show no YouTube, que vai estar no link da descrição desse episódio, junto com as notícias, meninas, pra vocês acompanharem também. Então, eu achei legal, eu achei bonito, eu achei bem produzido. Por que você não gostou do álbum?
Não é que eu não gostei, não, mentira. Assim, eu acho que ficou um álbum interessante. Mas primeiro a gente precisa assentar alguns conceitos que as pessoas tratam alguns conceitos como a cara delas, né? Primeiro, vamos lá. A música gospel, ela nasce nos Estados Unidos e ela é dos Estados Unidos. Não existe essa história de música gospel fora de lá, tá? Ela é tradicionalmente feita por pessoas negras, então ela nasce nas igrejas negras, e aí a gente pode remeter ao tempo da escravidão dos negros lá em solo da Nova Inglaterra, né, naquele tempo e tal, aonde eles cantavam durante seu trabalho chamado Negro Spiritual, né, que é, na verdade, o canto negro cristão, espiritual, que eles entoavam e tal. Então, o cristianismo para os negros norte-americanos é o que basicamente foi o candomblé para os negros trazidos para o Brasil naquele tempo de escravidão, né? Então, o primeiro ponto a assentar é gospel é norte-americano, ponto. O que se produz aqui no Brasil, por exemplo, é música religiosa, sacra, o que você quiser chamar, não é...
Pergunta, e isso é uma pergunta que eu não sabia mesmo, e eu queria saber se rolou essa parada de sincretismo religioso com eles lá também, igual rolou aqui com a Umbanda e tal, se tornando aos poucos a uma religião de origem cristã, e você importando esses santos de um lado pro outro.
Eu não sei, né? Eu realmente não sei, não tenho dados sobre isso. Agora, é necessário a gente pensar que os negros, quando foram traficados pra fora da África, eles foram misturados, então eram negros de diversas regiões africanas que foram misturados em algum momento e foram para as embarcações e chegavam nos lugares onde se tinha o sistema de escravidão. No Brasil a gente tem esse sincretismo porque eles eram proibidos de cultuar os orixás, né? Nos Estados Unidos eu não sei, eu sei que o que a história conta, até onde eu sei, então outras pessoas devem saber muito mais que eu, inclusive, que devem estar escutando esse podcast, Eles já cantavam naquele momento de escravidão as músicas cristãs da coisa, né? A coisa mais cristã. Então eles tinham, eu acho que na verdade há um critério de catequização também no solo norte-americano, mas uma catequização mais voltada ao protestantismo, né? Tendo-se em vista que, bom, vamos pensar, né? Os caras saem da Inglaterra, onde se instala a igreja americana e tal, e eles então chegam nos Estados Unidos com uma outra
roupagem
da coisa. Talvez possa ter acontecido sim. Mas enfim, em síntese, o gospel, a igreja, o cristianismo para o negro norte-americano, ele é basicamente o que foi o candomblé. E o que continua sendo o candomblé e as religiões de matriz africana no Brasil, para os negros brasileiros, né? Então, assim, é um lugar onde eles são acolhidos, é um lugar de comunhão entre pessoas da mesma raça, até porque o conflito racial nos Estados Unidos, ele permanece muito latente até hoje. Então você tem, sim, igrejas que são só brancas e igrejas que são só negras. E eles costumam manutencionar isso, né? Tanto negros quanto brancos. Né? Na verdade, os brancos até gostam dessa mistura de raças nas suas igrejas. Os negros não veem isso tanto com bons olhos. Né? Até porque o que eles produzem...
Racismo reverso, racismo. É isso que você tá falando pra mim?
Não, eu acho que na verdade é a manutenção de um espaço que é só deles e que sempre foi negado. Né? Os negros no mundo inteiro tiveram seus espaços negados e, portanto, eles têm essa coisa hoje de manter a tradição, manter, né, seus costumes e suas coisas pra eles. E falo isso enquanto pessoa negra que acredita super nisso. Então tá, a gente assentou qual é o conceito de música gospel, né? O Kanye West então se propõe a fazer um álbum gospel. E esse álbum gospel, ele mistura o rap, né? Ele é rapper, então... Ele é rapper, é ótimo, né? Uma super pronúncia. Ele é rapper, então ele introduz o rap dentro da música gospel.
Alfabetizado em português e inglês, igual a Sasha.
Bilingue. Ai, Deus. E aí, o que que acontece? Ele, na verdade, traz um coral gospel. E aí ele faz músicas bem legazinhas e tal. Eu não achei o álbum essa coisa toda, porque eu já tô acostumado a ouvir gospel há muito tempo. Tanto o... abre o gospel, entre aspas, brasileiro, né? Quanto o gospel raiz, que é o norte-americano. Então, já tô muito acostumado. Então, o que o Kanye West fez, pra mim, não foi nada extraordinário. É esse o grande ponto, né? Eu não acho também que tenha ficado um álbum lindo, uma coisa que a gente olha e fala, meu Deus, que coisa fantástica, que obra de arte, né? Então, o meu negócio é isso, assim. Pra mim, é um álbum normal que mistura música gospel raiz com rap, né? Que é o que ele faz. Acho que fica uma mistura legal, bacana, pra quem gosta. Eu já não sou tão fã, mas pra quem gosta, tá batendo um bolão. E eu sigo a regra de Ivete Sangalo, meu amor. Meu show é funcional. Se funciona pra você, eu não sei, mas pra mim bate um bolão. Eu acho que é mais ou menos. Sim, Ivete disse isso em um show que eu fui, em Brasília, inclusive. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim. Não acho um álbum fantástico. Acho que pra quem não tá acostumado com música gospel,
que é o meu caso,
é um álbum fantástico, assim, porque você ouve aquelas vozes lindas, né? Os corais gospel geralmente são corais negros, aqueles que são mais conhecidos. Então, por exemplo, o Kirk Franklin, que é um grande produtor, trabalhou no último álbum da Carrie Job. Desculpa, Carrie Job não, da Tori Kelly. Carrie Job é uma pessoa, Tori Kelly é outra, mas ele trabalhou no álbum das duas. E aí ele trabalhou como produtor, então aquele coral todo ali no CD da Tori Kelly é o coral do Kirk Franklin, né? Então pra quem gosta de música gospel, Kirk Franklin é um bom começo pra você. E aí, o Kanye West, na verdade, então, ele não, pra mim, ele não se propõe a fazer nada de novo. O produtor é branco. Não tô dizendo que pessoas brancas não entendam de cultura negra, tá? Só tô dizendo que ele não introduziu coisas que, por exemplo, se ele chamasse o Kirk, seriam introduzidas no CD, teria sido muito mais bem feito, enfim, eu acredito nisso. Então, pra mim, é um CD normal, de música gospel, porque tá sendo falado de Deus ali, tá sendo pregado uma coisa cristã, né, daquela situação. Tá falando de amor de cristão, tá falando de reconciliação cristã, tá falando de salvação, né, tá falando de uma série de assuntos que permeia esse mundo cristão que a gente vive. Então, mas pra mim é isso, assim, nada de novo sob sol. Só acho que é uma novidade pro artista, mas pra gente que já tá acostumado a ouvir isso há bastante tempo, não acho nenhuma novidade.
Só que aí eu volto um pouquinho atrás e concordo com você que pra você não deve ter muitas novidades, mas também ele tem um público muito grande e diverso. Então, assim, pra mim, por exemplo, eu não tô dizendo que eu sou super fã do Kanye West, que eu escutava tudo que ele lançava antes, porque não é verdade. Inclusive, eu só escutava ele quando ele tinha uma música muito polêmica, tipo I Made a Beat Famous, que teve aquele chilique escandaloso da Taylor Swift e da Kim Kardashian, que eu achei maravilhoso, porque foi passado nos reality shows da família. Eu achei maravilhoso, olha. Entretenimento de qualidade, senhoras e senhores. Então, eu achei isso também. Eu achei que foi um álbum bem produzido, tava tudo encaixadinho, tava tudo redondo. Mas eu também não tenho comparação se é algo fora da curva para o gospel americano raiz.
Até esses dias, e eu acho que era de um site brasileiro, inclusive dizendo, olha, então é muito comum que haja, por exemplo, essa mistura de ritmos, né, de estilos musicais.
Uhum.
Para os norte-americanos. Gente, é comum que você tenha mistura de estilos musicais em qualquer religião. No protestantismo isso não muda, tá? Então, assim, é muito comum que os norte-americanos produzam gospel introduzindo R&B, introduzindo jazz, introduzindo o soul, introduzindo a própria música pop. Você tem música pop na igreja. Então, assim, cara, isso é muito comum. Isso não tem nada de novo sob o sol, né? O que há de novo sob o sol é um artista do calibre do Kanye West. E eu falo do calibre não no sentido da qualidade, mas da visibilidade, né? Do lugar e do patamar que ele ocupa hoje no mundo do entretenimento, fazendo música gospel. Essa é a grande novidade, esse é o grande negócio do, né, da história, mas...
Então o burburinho seria mesmo se a Beyoncé lançasse um álbum gospel também?
Seria, sim, seria. Basicamente a mesma coisa. Todo mundo sabe que a Beyoncé nasce numa igreja batista. Assim como a Whitney Houston nasceu na Igreja Batista, Aretha Franklin nasceu na Igreja Batista, todos eles ali nascem nesse
Jennifer
ambiente.
Jennifer Hudson
e companhia. Então, assim, não há nada de novo pra essa galera. Eles saem da igreja pra produzir. E outra, a relação que da música com essa galera é muito diferente da relação que se tem no Brasil. Porque, por exemplo, no Brasil, esses artistas que se dizem convertidos, por exemplo, Wesley Safadão, aquela dupla sertaneja que eu sempre esqueço.
Bruno Marrone.
Não, das mulheres.
Eu sei qual é.
Simone Simaria. Eu sei que Simone Simaria e o Wesley Safadão se converteram na Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja com sede em Belo Horizonte. Eles foram pra Belo Horizonte, os caras são do Nordeste, pra se batizar em Belo Horizonte. Eu achei isso maravilhoso, né? O gasto do avião é ótimo, ter dinheiro é uma coisa. E aí,
no Nordeste nem tem uma igreja em cada esquina.
Não tem uma igreja em cada esquina, obviamente não. E aí, o que acontece? É uma galera que se converteu e continua fazendo música chamada secular, ou seja, música que não tenha cunho cristão, né? Nos Estados Unidos, eles não têm essa coisa de, ai, meu Deus, se afastou da igreja. Não. A pessoa tem o trabalho dela, a vida dela, e ela não necessariamente vai se afastar da igreja. Eu acho que isso é uma consequência do ambiente da fama que ela está inserida. No Brasil, isso é muito mal visto. Se você se converteu e continua fazendo aquele tipo de música, isso é muito mal visto. Mas é interessante porque essa galera continua fazendo. Uhum. Então é porque não há punição. Quer dizer, só tem punição com a galera do baixo clero mesmo, assim. Tipo, o carinha que tá na igreja desde sempre, aí ele é chamado, ele tem, né, um talento na música, ele toca, ele canta alguma coisa. Aí ele vai fazer um show numa sexta-feira num barzinho, aí rapidinho a galera, a gente chama de disciplina, né? Ele cumpre uma disciplina, ele vai pra gabinete conversar com o pastor, né? E vai sofrer algum tipo de sanção. Então isso só acontece com baixo clero, amor. Com a galera que vem, que tem dinheiro, que consegue se movimentar, não acontece.
Não, mas eu entendo também. Aí é porque é o lado pragmático e o lado financeiro de qualquer instituição, seja ela religiosa ou não.
Não,
um cara desse, igual o Kanye West, que Deus abençoe ele com 68 milhões de dólares. 10% de 68 milhões de dólares é muito mais dinheiro do que um cara que tá se desviando em tese pra tocar no barzinho, do que ele vai poder doar a vida inteira.
Com certeza, mas é essa grande incoerência, né? Quer dizer, a gente tá baseando o cristianismo mais uma vez, pela décima milésima vez, numa coisa de dinheiro, cara. E religião não é dinheiro, assim. Claro que tem uns que vão dizer que é, e eu discordo completamente. Mas, não vou citar o nome das igrejas, vocês conhecem muito bem. Mas basicamente é isso, assim, né? Ou seja, a galera do baixo clero, eu sento a mão. A galera que tem dinheiro, que manda na história, que tá nos meios de comunicação, aí eu passo a mãozinha na cabeça, digo que Jesus perdoa, ou que o que ele tá fazendo não tem nada de errado. Mas pro carinha que tá lá no baixo clero, eu digo que ele vai pro inferno sim, porque ele tá fazendo aquilo. Então no Brasil e nos Estados Unidos há um critério muito diferente de como tratar música religiosa, de como fazer música religiosa e de como tratar os próprios artistas. A gente chama de artista porque produz arte, né? Os artistas gospel, os artistas que não são gospel, mas vão pra igreja, tipo a Selena Gomez e o Justin Bieber, que frequentam a Hillsong. A Hillsong é uma igreja australiana que se espalhou pelo mundo e faz bastante sucesso pelo Hillsong Worship, que é uma banda que enfim, fez muito sucesso nos anos 90 e 2000. Hoje tá meio apagadinha, na verdade tem show deles programado pra Brasília, mas tudo bem. Mas basicamente é isso, assim. Então essas pessoas estão lá, mas cara, é uma cultura diferente, né? A gente não teria, por exemplo, esse tipo de coisa no Brasil. Aliás, tem, mas gera um tipo de polêmica, um tipo de burburinho.
Aí eu volto, entrando nesse assunto de se você pode manter um estilo de vida secular dentro da igreja ou quais tipos de sanções você teria se você permanecesse nisso, eu uso aqui a carta exódia Andressa Urach.
Nossa Senhora. E eu nem sou católico, tô invocando Nossa Senhora aqui, porque olha, pesado, pesado essa mulher. Então, cara, é aquilo que eu tava falando, entendeu? A pessoa fez merda a vida inteira. Aí do nada, assim, ela... Meu Deus, olha que coisa legal. Vou pra igreja do bispo. E aí na igreja do bispo, ela, assim, se torna o padrão classe A de todo mundo, assim. O padrão exemplar que toda mulher cristã, bela, recatada do lar deve seguir. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Um pouco de coerência nesse país não ia fazer mal. Não ia fazer mal. Acho aquilo ali uma grandíssima palhaçada. A mulher na terça-feira tava na merda, na quarta-feira ela quer ser exemplo pros outros. Acho chato, acho passado isso. Ai, me irrita, ponto.
Aí voltamos pros Estados Unidos. Eu vi uma história um tempo desse atrás, e eu não sei se eu cheguei nisso, porque o YouTube me levou até isso, ou se alguém falou, eu fui atrás. É a história de um casal de pastores que se conheceu na igreja, ambos músicos, produziam a música pela igreja, estavam morando na casa da igreja e por algum motivo, a filha dela nasceu com síndrome de Down e isso levou a confusões na cabeça dela. Os dois se distanciaram da igreja tradicional deles, mudaram de estado e criaram a própria igreja com um teor mais inclusivo. Eu vi que vai lançar um filme sobre eles, inclusive, e eu não sei quando, tô aqui usando data cool. Mas ela teve sanções, mas de novo, ela era alguém influente na igreja dela, ela dava dinheiro, ela vendia álbuns, e por quê? Por quê? Porque, entende, qual é a diferença? Pra mim parece hipócrita, porque ela que tava envolta no mundo religioso, que não tava vista como algo negativo, sofre esse tipo de sanção, e alguém como Kanye West, alguém como Andressa Urach, é recebido de braços abertos, assim, de maneira tão fácil.
Primeiro, a gente tem dois assuntos aí. O primeiro deles é como é que funciona essa coisa de abertura de igreja no mundo, né? E a segunda é como é que a gente trata as pessoas de forma diferente. Bom, vamos começar pela primeira dessa coisa de abertura de igrejas. Cara, é muito comum as pessoas não concordarem. Primeiro, a Bíblia, gente, é um livro que as pessoas interpretam da forma que elas querem. Então tem gente que não corta cabelo dizendo que a Bíblia manda você não cortar cabelo. Eu não cresci numa igreja dessas, graças a Deus, porque se tivesse crescido, meu Deus, que apocalipse zumbi tá acontecendo na minha vida agora. Pelo contrário, eu nasci numa igreja muito moderninha e tal, enfim. Numa igreja enorme, inclusive, assim, tipo, com mais de 5 mil membros, então... Era outra história, era outro tempo, enfim. E aí o que acontece? As pessoas interpretam a Bíblia como elas querem, né? Desde a Reforma Protestante isso acontece. Lutero era uma pessoa, Calvino era outra, e aí foram surgindo vários outros milhares aí. E aí, por exemplo, eu não concordei com o que eu ouvi na igreja, eu vou fundar a minha igreja. Então, assim, lá não pode cortar cabelo, eu vou fundar uma que pode cortar cabelo. E nisso você tem esse tanto de batista de esquina, esse tanto de assembleia de esquina, essas igrejas com os nomes que a gente nunca vai entender... Tipo, Comunidade das Nações, enfim.
Tem uma aqui na esquina de casa maravilhosa. Jesus não é pecado. Alguma coisa assim que eu achei perfeita.
Assim, uns nomes esdrúxulos, sabe? As igrejas tradicionais, elas foram perdendo força, né, e tal. As grandes igrejas batistas foram perdendo força. As grandes adventistas perderam força. As grandes assembleias perderam força. Enfim, as grandes presbiterianas perderam força. É normal que isso ocorra, né? As pessoas vão interpretando as coisas da forma que elas querem e dá nisso, assim. Não discordo dessa interpretação, eu acho que realmente, assim, cada um use o livro como bem quiser. Mas esse é um primeiro ponto. Então, assim, não concordo, saio e fundo a minha própria igreja lá onde eu coloco as minhas próprias regras e tá tudo bem, tá tudo feliz, tudo normal. Então, há igrejas mais inclusivas, há igrejas menos inclusivas, né? Por exemplo, a Lagoinha, em Belo Horizonte, eu sei que tem um culto específico para a população LGBT. Se eles consideram a homossexualidade pecado, enfim, aí é uma outra história, né? Eu acho que isso não muda muito, mas eles têm uma ideia de alcançar também essas pessoas e tal, ok. Entende? Então, assim, cada igreja vai se adaptando ao tempo, vai se adaptando aos costumes das pessoas, à cultura das pessoas, à cultura regional, à cultura, enfim, do país. Eu acho que funciona muito assim. Então esse exemplo é basicamente isso. E o segundo ponto, qual era o segundo ponto mesmo?
O segundo ponto é de você aceitar posturas diferentes e um peso, duas medidas.
Acontece muito isso, isso é muito comum nas igrejas, isso é nato nas igrejas, é muito comum. Então, por exemplo, até numa igreja pequena, numa igreja, sei lá, aquela igrejinha da esquina que a gente tem aqui, pode haver isso. Então, assim, o cara que canta nessa igreja, o cara que de alguma forma é influente com aquele povo daquela igreja, ele sofre sanções menos piores, por exemplo, do que o cara que é o baixo clero, né? Que é o cara que ninguém sabe o nome. Que...
Não, mas nesse exemplo que eu dei, ela era também, em tese, alto clero da igreja dela. Ela era pastora, ela era a dona da congregação de música da tal.
É uma pessoa que já era da igreja. Ela cresceu na influência da igreja.
Uhum.
É outra coisa. É muito diferente, por exemplo, se eu pegar, sei lá, vamos comparar uma Ana Paula Valadão com a Ivete Sangalo. Tudo bem que o pai da Ana Paula é pastor presidente da igreja dela, é outra história. Mas vamos pegar, digamos que o pai da Ana Paula não seja o pastor presidente da Lagoinha e que a Ivete chegue lá agora, se converta e tal. Quem você acha que vai tomar mais na tarraqueta diante de um erro?
A pessoa que tava lá dentro há mais tempo.
A pessoa que tava lá... Primeiro, a pessoa que nasceu ali dentro,
uhum.
Criada ali dentro. Né? É óbvio que isso vai acontecer do que uma pessoa que tá de fora. Isso não se repete, gente, com o baixo clero, tá? Isso só vai se repetir com o alto clero. Então, assim, no baixo clero todo mundo toma no cu igual.
God is good.
God is good all the time. Então, é muito comum esse dois pesos e duas medidas nas igrejas. Então, assim, é muito discricionário do poder das pessoas que exercem algum tipo de influência e de poder punitivo ali dentro. Né? É muito comum. Isso é muito comum.
Então você acha que a partir de agora, depois dessa primeira fase de lua de mel do Kane com a igreja, ele vai começar a ser sancionado e cobrado de forma parecida com aqueles que já estavam lá?
Não, não acho. Não acho. Ele vai continuar sendo o Kane West. O Kane West é o Kane West. Ele é inatingível dentro da igreja. O que eu tô querendo dizer pra vocês nesse tempo todo é que grandes personalidades são inatingíveis dentro da igreja. Elas podem fazer, falar o que elas quiserem. Elas nunca vão ser sancionadas. Por quê? Porque de fato o dízimo delas é alto. É 10%, meu amigo, mas 10% de quem recebeu 68 milhões de dólares é muita coisa.
De restituição do posto de renda.
Só de restituição do imposto. Então, assim, imagino que ele não ganhou de fato, né, naquele ano corrente. Então, cara, é assim, entendeu? O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, o que é o baixo clero? É aquele tiozinho, aquele irmãozinho lá que vai pra igreja todo dia, tá lá, faça chuva, faça sol, trabalha nas coisinhas, mas não é uma grande coisa, entendeu? O alto clero é um safadão da vida que se converte, é uma Simone Simaria que se converte, uma é ótima, né? Elas são duas, mas eu sempre penso que elas são uma. E aí, então, assim, basicamente é isso. Então, essas... Porque, por exemplo, se fosse uma coisa realmente com um peso, uma medida, eu te garanto que safadão e Simone Simaria teriam sofrido já sanção por continuarem fazendo show, por continuarem, no caso da Simone e da Simaria, se apresentando com roupa curta, cantando música de cornidão, né, de chifre, coisas que a igreja não tolera. Por exemplo, ué, separação da igreja é pecado. Aos olhos da igreja, separação é pecado. Elas estão cantando sobre gente que trai a galera. Elas estão cantando sobre pelo menos uns 3 pecados, assim. E continuam. E ninguém fala nada. Então, quer dizer, o baixo clero toma no cu, a galera que tá no alto permanece ilesa. Então é normal.
Então o Kinesh vai continuar produzindo música gospel, vai continuar na igreja, mas ele vai continuar falando merda, vai continuar falando que escravidão é uma escolha, vai continuar se aliando ao Trump, e é isso.
Gente, pelo amor de Deus, num país onde... Suzane von Richthofen vai pra uma igreja e a galera começa a tirar foto com ela.
Olha.
Fosse uma grande celebridade.
Olha, eu não quero nem começar esse tópico, porque a gente vai ficar pelo menos mais umas 3 horas conversando sobre a loucura que foi essas últimas eleições e a galera da igreja. Tanto.
Sim, porque as pessoas estão loucas.
A galera cristã
apertou assim o vamos com força e não desligou até agora. Entendeu? Então, assim, a gente já passou um ano das eleições. No caso do Brasil,
uhum.
Já passaram 2-3 anos das eleições norte-americanas, as pessoas continuam loucas, os cristãos continuam defendendo um cara que é indefensável. E que, assim, cara, vamos pensar em Jesus, assim, se você crê ou não, aí é outra história, mas vamos pensar em Jesus. O cara era bom, o cara era massa, o cara convertia as pessoas não por medo, ele convertia por amor, as pessoas amavam Jesus, as pessoas procuravam Jesus pra serem curadas ou pra ouvir uma coisa legal, uma coisa bacana. O que a gente ouve do crente hoje e desse crente, especialmente, que votou em Bolsonaro? Eu julgo que pelo menos 95% dessa população evangélica brasileira votou em Bolsonaro. E isso se repete nos Estados Unidos.
Não só evangélica, cristã de uma forma geral, porque os católicos fizeram a mesma coisa, tá?
Sim, sim, com certeza. E aí o que acontece? O que a gente ouve dessa galera? Que a gente vai pro inferno, que a gente é indigno, que a gente... Nunca é uma palavra de cuidado, de carinho, porque essa é a grande função da igreja, né? Pelo menos na minha visão. A grande função da igreja é abençoar pessoas, sim, acolher pessoas através do amor. Não, eles fazem apartar, assim. Então vamos odiar a galera, vamos mandar todo mundo se lascar, vamos falar que tá todo mundo condenado ao inferno mesmo. E vida que segue. Então, cara, nesse mundo distópico que a gente vive, primeiro, não acho que Kanye West vai continuar fazendo música gospel. Porque, gente, não vende tanto, tá? Não vende tanto. Já vendeu, por exemplo, Diante do Trono no Brasil, um tempo vendeu mais que Ivete Sangalo. X. Brasil, outra história. Nos Estados Unidos, não vende tanto, gente. Não vende tanto, isso é um ponto. Então, nenhum lugar no mundo, né? Então, assim, a gente tá pensando em capitalismo. Ó, volta aqui pra realidade, capitalismo. Não acho que Kanye West vai continuar fazendo música gospel. Ele pode continuar 2, 3, 4 álbuns, sei lá. Em algum tempo ele vai voltar a fazer música, abre aspas, secular, fecha aspas, né? Então, eu imagino isso. Acho que ele não vai ser punido na igreja. Acho que ele não vai receber nenhuma, né, uma chamada na retranca pelas merdas que ele fala.
Chamada na retranca é muito bom.
Chamada na retranca é ótimo. Ou seja, ele não vai, né, ter uma comida boa de cu por ninguém. Porque ele é grande, porque ele é artista, porque ele é poderoso, porque ele tem dinheiro. Porque ele, de alguma forma, vai com certeza ajudar aquela igreja nos planos dela, né? Uhum. Então, assim, cara, a gente vive nesse mundo distópico onde tá tudo muito louco e as pessoas estão loucas. Kanye West é louco, lançou um álbum gospel, o álbum é bom, se você não escutou, escute. Mas se você quer escutar música gospel mesmo, assim, aquela música gospel massa, vai escutar Kirk Franklin, vai escutar a família Winans, vai escutar, sei lá, uma série de gente aí, gente preta, gente boa, gente de qualidade.
Então a conclusão que a gente tem nesse episódio, meninas, é que tá todo mundo louco, todo mundo perturbado, todo mundo surtado, e que Kanye West é só um espelho pra sociedade atual.
Ele é o espelho, da contradição, né? Um preto que apoia um racista e que vira crente, que é rapper e aí do nada faz um álbum gospel. Enfim, minha gente, é a confusão, é a grande salada de fruta que o mundo vive, né?
É isso, então. Igor, já que você tá aqui ainda, né? Vamos fazer o quê?
Espero não morrer, né? Se ainda...
Entre nós, não. Morrer a gente vai, eventualmente. Mas já que você tá dando dicas, eu quero pedir duas dicas pra você. A primeira é, se aí, os nossos ouvintes se interessarem por gospel, o que escutar que seja de melhor qualidade que Kanye West, nessa pegada mais pop, mais comercial. E no quadro ainda, o que você tem feito durante a sua semana, além de se escravizar para aquela instituição maravilhosa chamada UNB?
Tá, primeiro ponto é... primeiro a gente tem que... Eu diferenciei o que é a música religiosa da música gospel, né? Uhum. E aí dentro dessa música religiosa você tem vários tipos de estilos. Então você tem, por exemplo, esse estilo gospel puro, que é esse gospel massa, que é o que o coral do Kanye West faz, mas não é só aquilo, é muito mais, é uma coisa muito ampla, né? Uhum. A música gospel nada mais é do que uma música popular. É música pop, assim. Então, há várias pessoas que fazem isso. Kirk Franklin é um grande exemplo. A família Winans, né? Cici Winans, Bibi Winans. A Whitney Houston gravou álbum gospel. A Aretha Franklin gravou álbum gospel. Tem uma galera muito boa, mas uma galera que já morreu.
Saudades, Aretha.
Uma galera que já morreu, grande parte dela.
Rest in peace.
Então, no gospel eu indico isso. Aí a gente tem uma outra onda, que é a onda worship, que geralmente são álbuns ao vivo, gravações ao vivo, pra uma galera mais jovem e tal, não sei o que lá. Eu sugiro o Hilson, que é da Austrália, o Hilson Worship. No Brasil eu posso sugerir Diante do Trono, Toque no Altar, sei lá, uma galera muito massa que eu gostava, que ouvia, já trabalhei inclusive com alguns deles, é bem legal. E na onda, qual era a outra onda mesmo? Enfim, gente, escutem essa galera, é ótimo, é maravilhoso. Eu gosto, claro, a gente cria um filtro ao longo da vida pra ouvir aquilo que de fato vai mudar a gente e aquilo que blaf, né? E eu tô falando isso no sentido de letra mesmo. Às vezes você vai ouvir uma coisa que você não concorda, você ignora e passa reto, vai pra próxima música.
Guarda na fanbase.
É, entendeu? É isso. Em relação ao que eu tenho feito, gente, eu tenho feito pouquíssimas coisas fora isso, fora me escravizar pra aquela universidade, que eu adoro, mas ela me suga. E, bom, mas eu escuto muita música, eu tento me atualizar no cinema o máximo que eu posso. Tenho tentado dormir, né, meu amor? Porque no mundo distópico que a gente vive, nesse governo desgracento, a gente não dorme, amor. A gente acorda todo dia com uma bomba.
Ah, não, mas eu durmo. Assim, exceto na última semana da polêmica do Bolsonaro com a Marielle, porque eu fiz questão de acompanhar todos os tweets, porque eu tava me divertindo. Eu falei no Twitter esses dias de que 70% do meu entretenimento hoje em dia é a família Bolsonaro. Porque
nossa, eu abro 70% do meu ódio, 70% da minha descompensação emocional, psicológica. psicológica graças a essa família maldita.
O meu Rivotril.
Gente, eu tô sentindo falta de Rivotril. Inclusive, se houver médicos ouvindo esse podcast, por favor, me procurem, enviem-nos em um inbox, porque precisamos de receita. Tá? E o mimo é a receita, no caso. Mas o Prazolan 2.0, tá?
Mas eu durmo, eu durmo pra caralho. Porque assim, o dia tem 24 horas. Se eu durmo 12, diminui 50% a chance de eu passar raiva.
Gente, mas esse é o ponto, eu não tenho tanto tempo pra dormir. Aí eu fico o dia inteiro torrando de ódio na internet. Vou dar as minhas aulas nos lugares que dou aula e morro de ódio daquilo que os meus alunos trazem pra gente discutir em sala. Enfim, cara, não há um minuto de paz nesse país, né? Mas enfim.
Mas você assistiu o que de legal? Escutou o que de legal? Algum álbum novo, livro?
Gente, vamos lá. Eu sou uma pessoa criadinha na igreja, muito bonitinha, mas eu sou uma pessoa do axé. Eu adoro axé, gente. Pelo amor de Deus, o axé é maravilhoso. Então, essa semana eu voltei a escutar álbuns antigos do Araqueto. Sim, me julguem, eu gosto de Araqueto, é a vida. E aí...
Não, melhor Araqueto do que Los Hermanos, então tá bom.
Com certeza, a gente vai ser crucificado depois dessa frase.
O programa é meu, eu falo o que eu quiser, entendeu?
E aí, eu escuto muito...
Você gosta de Los Hermanos? Faz um podcast só sobre Los Hermanos, tá liberado.
Eu tô naquela onda. Se você discorda de mim, amor, escreva uma tese de doutorado...
pra me refutar.
Pra me refutar, tá? Então, fora isso... Eu escuto muito axé, gente, então eu tô muito na onda de escutar esse novo álbum da Ivete, ele tá muito bom, tô escutando muito pagodinho, então tá muito legal ouvir Ferrugem, ouvir essa galera massa. Ludmilla prometeu lançar um EP de pagode, eu já tô ali, né, alvoroçado, esperando esse negócio. Acho que vai ser massa, Ludmilla é maravilhosa, preta, gente boa, adoro, gente, adoro. Eu tô na onda de escutar gente preta. Gente, pronto, um bom filtro pra você que quer ser uma pessoa um pouco mais parecida comigo... Escute artistas negros. É ótimo, é maravilhoso. E você se poupa das merdas que outras pessoas falam.
O seu maior medo é cair de moto e se ralar toda?
O pior é me ralar. Enfim, deixa.
Eita.
Pior que me ralar existe.
Eu vou nessa vibe de indicar artistas da minha composição. Então, Pablo Vittar lançou um EP chamado 111, que tem Amor de Kenga. Gente, Amor de Kenga é uma música maravilhosa.
Maravilhosa.
Eu não gosto muito de Parabéns, mas Amor de Kenga merece um Parabéns. Nossa, que trocadilho horrível. Tem várias músicas dessas drag queens que a gente ama. Aretuza Love, Gloria Groove. Velho, são todas fantásticas. Eu tô na vibe ainda muito de coisa boa, porque Coisa Boa pra mim é a melhor música desse ano. Eu não achei a música que a Glória fez com a Isa tão boa assim, que é Yo-Yo. Eu gosto muito mais de Coisa Boa. Mas nesse Coisa Boa Verse, saiu uma nova música...
Meu Deus. Da Preta Gil com a Glória Groove?
Não. É porque os clipes são interligados. Tem o... Eu não sei se é Aretuza, gente. É... Aretuza... Tá aqui na descrição do podcast, é a música que eu tô me referindo. Inclusive, ela vai estar tocando agora, porque a gente vai encerrar o programa com ela. Então, assim, escutem mais artistas LGBT, mais artistas negros. Vamos conversar entre a gente sobre o que deve ou não ser cancelado. E é isso. Obrigado por estudarem até aqui. E gostou das redes sociais e mexendo nas despedidas. O que você tá fazendo na sua vida particular e profissional que vale a pena escrever pra gente?
Não tô fazendo nada na minha vida particular e profissional que mereça esse destaque todo. Eu só tô me escravizando mesmo pro capitalismo, me tornei um servo do capitalismo, tô trabalhando que nem uma vagabunda. E é isso, meu Instagram é Costa R Igor, tudo junto, então fica Costa Rigor, né, no final. Meu Twitter, a mesma coisa, e é isso, me procurem nas redes sociais, a gente bate um papo e a gente segue nessa.
Pode ou não mandar nudes?
Minha risada responde muita coisa.
KKK. Eu sou o Vini Castro F nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Me segue no Twitter porque eu quero biscoitos, eu quero conversar com a galera e não tenho seguidores suficientes pra poder fazer isso. Instagram, eu tô lá no Projeto Biscoitos. Daqui a pouco eu vou lançar mais um coverzinho de uma música que eu vou sentir vergonha de ter postado e vou querer apagar logo em seguida, mas é isso que a gente faz. Bacana Cast todas as segundas-feiras alternadas, então de 15 em 15 dias. Esse mês, meninas, vai ser um mês recheadinho de coisas pra vocês, porque a gente tá aí com 6 programas pra esse mês, eu acho, então vai ser bastante coisa. Possível que mês que vem também tenhamos novidades, Se você gostou da qualidade desse programa, me fala, porque a gente tá gravando presencialmente, eu quero testar novos formatos e ver se presencialmente é melhor do que a distância com os amiguinhos. E é isso, beijo, obrigado, se gostou, obrigado, se não gostou, faz o seu. Tchau!
Beijo! Agora segura o copo, é o terremoto. Mas pode não ser meteoro, mas você pode pá. A maloqueira caiçara vira um pasta. Um terremoto forte sacudindo a pista. Magnitude de 10 na escala. Um tsunami pode se afogar na minha. Me destacando mais do que o tufão. Carminha. Tu pode me chamar de furacão. Catrina. O tipo de garota que arrasta em pina. O teme, teme é o terremoto. O teme, teme é o terremoto. Teme, 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 teme. Do jeito que eu gosto. Teme, teme. Teme, teme. Teme, teme. Do jeito que eu gosto. Teme, teme. Teme, teme. Teme, teme. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Salve Lia Clark. Teme, teme. Salve Gora Groove. É isso mesmo, é. Vai segurando. Teme, teme. Segura o copo, é o terremoto.
Esse podcast foi editado por Vini Castro.